A minha mãe, o que é? Na última missão, na missão anterior, que dedicou ao problema de se fazer xixi na cama, das crianças e mesmo de adultos, de fazerem xixi na cama, do porquê é que isso acontece. Algumas das razões, algumas dos motivos. E contou a certa altura, aliás, suponho que logo no princípio, aquela história extraordinária daquela, a certa altura, na casa da praia. Levantou-se esse problema e as crianças, algumas crianças queriam saber porque é que se fazia xixi na cama. E lembro-me que lhes contou, a certa altura, que podia-se sonhar com a cabeça e, por vezes, podia-se também sonhar com o corpo. E que o fazer xixi era, digamos assim, um sonho feito com o corpo. Bom, e a certa altura continuaram a falar do corpo humano e de várias coisas e pôs-se a pergunta, não me lembro já a que propósito, uma das crianças levantou a questão, e para que é que serve a cabeça? Então, para perguntar para que é que serve isto e para que é que serve aquilo, enfim, e a certa altura uma das crianças perguntou, e para que é que serve a cabeça? E uma menina que estava presente a esta conversa e que tinha ouvido a sua explicação, tem esta resposta absolutamente extraordinária, diz ela: a cabeça serve para sonhar o sonho de não fazer xixi na cama. Enfim, o que é uma resposta extraordinária. Mas eu gostava de, antes de voltar a esta resposta da menina, ir a um ponto quando falou, quando aludiu a que uma das razões, ou um dos motivos de se fazer xixi na cama, das crianças já com uma certa idade fazerem xixi na cama, é porque, como disse, não querem ou não ousam ou não querem pensar no que é que pensar, portanto, com a cabeça, como dizia esta miúda pequenina, e pensam assim com o corpo, digamos, o que é que se passa à noite, no quarto dos pais. Eu gostava de retomar essa parte da gravação, se não se importa.
Se de facto eu digo que o menino faz xixi na cama, porque mesmo sonhando não ousa fantasiar ou, digamos, sonhar o que é que se passa de noite entre as pessoas crescidas e entre os pais em particular, naturalmente que o menino ou a menina faz um esforço por ser ignorantes em relação a esse assunto, por ser ingênuos, por não se meter na vida dos adultos, por não querer saber disso, porque aquilo não lhes diz respeito, entre aspas, como os adultos lhe diriam ou lhe dirão. Digamos, em termos mais correntes, que seria pecado pensar ou sonhar com coisas que os adultos podem fazer de noite. Ora, punir por isso é absurdo, na medida em que se a criança é punida por não sonhar com essas coisas maliciosas, digamos, então ela é, por assim dizer, convidada a fazer coisas maliciosas, e não é isso que os educadores pretendem. Portanto, tem que haver um grau de tolerância entre permitir que o sono dê lugar ao sonho evoluído e que a criança seja capaz de encontrar uma solução mais ou menos simbolizada, porque depois os sonhos que são baseados nestas inquietações de base são simbolizados em histórias, sei lá, de animais, de histórias tradicionais, histórias da carochinha, digamos, que põem na mesma realmente o problema de uma certa malícia no que respeita à vida conjugal, ou no que respeita ao casamento, ou no que respeita à vida íntima dos pais, mas põem de uma maneira já um tanto distante daquilo que é sentido como sendo pecaminoso. Portanto, nem muito à terra, nem muito ao mar, de facto, aquilo que o adulto pode fazer é ajudar a criança a simbolizar, ajudar a criança a encontrar soluções simbólicas, ajudar a criança através de leituras de histórias, de contos tradicionais, de desenhos ou de outras coisas, de brincadeiras diversas, a encontrar por ela própria uma solução para esses inimigos, uma solução que é posta não em termos racionais, naturalmente, de saber o que é que se passa com os pais ou com os adultos, mas em termos de simbolizar isso em relação à vida, por exemplo, dos animais, ou dos bonecos, ou dos brinquedos, ou das brincadeiras.
Uhum. Que é uma ótima maneira de se ir, digamos assim, descobrindo o que se passa, quer dizer, que se ir conversando acerca daquilo sem nunca mencionar explicitamente o objeto da nossa preocupação, não é?
Sim, exatamente. Quer dizer, mesmo que a pessoa não perceba inteiramente o significado de um determinado jogo da criança, o jogo que se lhe propõe ou um desenho que ela faz para uma história que conta, ou uma história mesmo que ela inventa e conta, o que é verdade é que esse sonho, essa fantasia, esse jogo tem um efeito qualquer benéfico, porque a criança, através do imaginário, resolve coisas sem ter necessidade de tomar uma consciência completa das coisas, como acontece, por exemplo, na psicanálise ou num tratamento psicanalítico. Em certos casos, possivelmente, pode justificar-se mesmo um tratamento desse, mas o sintoma é tão benigno, é tão pouco importante, se não persiste muito tempo, claro. Se é assim nas primeiras idades mesmo, naquela fase escolar, se é relativamente pouco importante. A própria fantasia que a criança vai desenvolvendo em relação às coisas, às histórias, às brincadeiras, é suficiente para resolver o problema. Na medida em que a criança, por assim dizer, aprende a sonhar, porque fazer xixi na cama, eu digo que é um sonho do corpo, mas de facto não é bem um sonho, não é exatamente um sonho. É fazer uma coisa em vez de sonhar.
Uhum.
Foi um artifício meu para explicar às crianças o sonho do corpo, que tem uma certa verdade que me pareceu acessível àquelas crianças, e foi. Não é verdade completa, não é verdade científica.
A resposta da miúda era: a cabeça serve para pensar o sonho que evita fazer xixi?
É.
Aham.
A cabeça serve para pensar o sonho de não fazer xixi na cama.
O sonho de não fazer xixi. É isso mesmo.
É como se ela tivesse percebido que eu queria dizer que...
Espantoso.
Que fazendo o sonho de não fazer xixi,
uhum,
mas de fazer outra coisa qualquer, é que realmente a pessoa se curava. Quer dizer, que era com a cabeça, que era com o pensar, com a imaginação.
Uhum.
À sua maneira, ela explicava muito bem a ideia. Aliás, como eu disse, de facto, o xixi na cama tem que ver com o erotismo da criança pequena, que existe, existe desde sempre, desde que se nasce, há um certo erotismo do corpo todo, e não só dos órgãos genitais, mas naturalmente que em certas fases da vida os órgãos genitais tornam-se mais sensíveis até pela educação, pela cultura, pela proteção, pelos jogos sociais, pelas brincadeiras, por tudo. E portanto, erotismo aqui pode querer dizer aquilo que habitualmente quer dizer, e pode querer dizer a importância que a pessoa da criança dá a essa parte do corpo, à parte, por exemplo, genital. Ora, lembra-me de um desses miúdos com quem eu conversava sobre esses problemas, que era um menino triste, bloqueado, com pouca capacidade imaginativa, com pouca capacidade de desenvolver a sua fantasia, mesmo em histórias que contava, e sonhos então não tinha. E uma vez contou-me que os meninos lá da escola que faziam um concurso que era de ver quem fazia xixi de mais longe para acertar na sanita da retrete. E ele não achou, nem achava graça nenhuma, participava naquilo, mas não achava assim uma graça particular. Aliás, ele não achava graça a nada, porque era assim um menino realmente triste, como eu disse. E eu perguntei-lhe, mas tu sabes porquê que eles fazem isso, os meninos? Porquê que eles gostam de fazer isso? Ele disse-me que não. E então eu perguntei-lhe, mas tu queres que eu te diga porquê? Porquê é que os meninos gostam de fazer isso? Ele disse que sim. Eu disse, é porque eles gostam de fazer vista com isso. Gostam de fazer vista, gostam de se mostrar e de fazer vista. E então aquele miúdo que parecia que não reagia a nenhuma espécie de ditos de espírito, que não tinha humor ou que não tinha alegria para se rir, achou imensa, imensa graça a isso e de facto riu-se muito, como de resto tinha acontecido com o outro menino,
xixi
da senhora, que eu disse, se calhar eu disse, que quando a mãe depois dizia, se calhar tu queres é que eu te bata, ele também achou muita graça a isso e riu-se muito e ficou muito aliviado.
É espantoso. Quando estava a contar a história do menino que fazia xixi precisamente na cama e que ficou aliviadíssimo quando a mãe lhe disse, se calhar estás a precisar encontrar duas estaladas, talvez se tivesse, não sei. Fiquei a pensar que justamente que o menino podia estar cheio de medo em virtude da falta de determinação, enfim, do excesso de tolerância por parte da mãe, que esse excesso de tolerância pudesse traduzir-se numa ameaça para a criança, neste sentido, eu afinal posso pensar em tudo o que se passa no quarto dos meus pais, afinal não tenho limites, quer dizer, não há ninguém que me ponha uma barreira e que me diga, e que me traga o sossego, enorme sossego, enorme paz, enorme tranquilidade de dizer, eu aqui não entro, eu aqui não posso, eu tenho que calar e tenho que... Há limites para eu fantasiar e para eu especular e para eu...
Para eu sonhar.
Para eu sonhar.
Pois eu acho que sim, tem razão, que esse tipo de dedução ou de especulação ou de discernimento que pode passar-se ao nível do consciente ou do inconsciente de uma criança nessas condições. Não é exatamente um raciocínio completamente consciente.
Pois. Não,
não será totalmente inconsciente, talvez. Mas está assim entre os dois, entre o consciente e o inconsciente.
Mas o alívio que eles...
Mas, de facto, Eu penso que há certas situações de tolerância para as crianças que são realmente ameaçadoras, porque a criança é obrigada a fazer todo o trabalho por ela, não é?
Exatamente.
Não tem um apoio, um apoio para a repressão de que precisa. Porque a verdade é que não se pode viver sem repressão dos impulsos, não é a repressão educativa propriamente dita, não é a repressão no sentido de punição, no sentido de castigo, é que realmente nós todos, para viver em sociedade, temos a consciência de que temos que reprimir certos impulsos que temos. E a educação, em regra, visa ajudar a criança a reprimir. Não é preciso reprimir tudo, a própria criança se reprime e até nessa questão do xixi está provado que não é preciso obrigar a criança, o bebê, a fazer xixi em certas horas e no sítio próprio. Há experiências feitas com famílias, com crianças da família de psicanalistas, em que eles deixaram a criança em liberdade para fazer ou não fazer, onde quisesse e como quisesse, e as crianças acabaram por encontrar uma fórmula de fazer a certas horas e num certo sítio conveniente e, portanto, por se autoeducar.
Uhum.
Uma espécie de autorrepressão de qualquer coisa que possivelmente existe num ambiente. Há um ambiente limpo, há um ambiente que é, nesse sentido, um tanto repressivo, do que seja porcaria, do que seja mau cheiro, do que sejam secreções consideradas feias ou sujas. Mas, de qualquer forma, não será preciso uma repressão propriamente violenta para essas coisas, que a criança tende a reprimir-se ela própria, num certo sentido, para, digamos, se enquadrar e se adaptar ao meio em que está a viver. Mas isso por ela própria, como se fosse de modo próprio, como se fosse de sua iniciativa.
Mas para que a criança tome essa iniciativa, precisa de ter a noção de que existe essa necessidade de contenção. Precisa, digamos assim, de a sentir na presença dos adultos, no exemplo dos adultos à sua volta, não é?
É, mas o mais curioso de tudo é que, de facto, tudo isso visa a existência de uma vida interior. Quer dizer, tudo se passa como se tivesse pouca importância que a criança fizesse xixi no bacio, xixi ou cocó no bacio, ou fora do bacio, a horas certas ou não, que a dada altura da vida se fechasse para fazer essas coisas, enquanto que anteriormente fazia isso à vista de toda a gente. O importante é que isso tem uma muito importante função também psicológica, porque são atos de natureza fisiológica, biológica, corporal, que a dada altura passam de qualquer coisa que é público ou que se faz publicamente, publicamente no meio do público familiar, claro. Mas não só, mesmo se houver visitas, às vezes uma criança é capaz de fazer o seu cocó na sala de visitas e entre toda a gente, até uma certa idade.
Uhum.
A partir de uma certa idade já não suporta isso. E isso tem uma função muito importante, é que, de facto, a criança tem, a certa altura, a necessidade de fazer coisas que lhe dizem só respeito a ela, de tornar essas coisas íntimas, pessoais, secretas. E isso é uma forma muito importante de se constituir uma vida interna, uma experiência única interna que todos nós temos Quer dizer, todos nós temos uma forma de viver as coisas todas que se passam à nossa volta, que se passam connosco, dentro de nós e fora, de uma forma muito particular. Isso é constituído no conjunto a vida interna. Portanto, à medida que a criança vai controlando as excreções, a sua necessidade de ser limpa no que respeita ao xixi e ao cocó, constitui também uma vida interna no pensar e no fantasiar. Até porque todas as coisas que a criança faz, nesse plano ou noutro qualquer, são sempre acompanhadas de fantasias. E basta ver uma criança brincar com um carrinho, ou com algo que faz de carrinho, ou com um lápis, ou com um papel, ou com um objeto qualquer, aparentemente sem significado. Basta observá-las nesse jogo para perceber que, de facto, eles estão a fazer daquilo uma coisa especial.
Acabou de se transmitir o programa A Minha Mãe, O Que É?, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Este programa é transmitido todas as terças-feiras, pelas 22 horas, na rede de frequência modulada da Rádio Comercial.